DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Canais públicos angolanos vão deixar de cobrir atividades do maior partido da oposição, a UNITA. Também jornalistas em Malanje denunciam atos de intimidação.
Eu até fui suspenso da rádio. Em vez da visita do Presidente da República, eu dei voz a alguns ativistas.
Graças a uma iniciativa inédita, a língua materna mais falada em Moçambique atinge uma grande dimensão na internet.
A iniciativa Wikipédia em Maco coloca um grande desafio no que respeita ao alargamento e a dinamização do ensino das línguas moçambicanas.
A comunidade internacional promete $1 mil milhões para enfrentar a emergência humanitária no Afeganistão. E hoje começa a fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol com um escaldante Barcelona-Bayern de Munique. Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade desta terça-feira, dia 14 de setembro. Começamos em Angola com a notícia que dá conta que o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, deve aterrar hoje em Luanda após 2 anos de ausência, anunciaram fontes oficiais. Desde que João Lourenço assumiu o poder em Angola, que José Eduardo dos Santos passou a viver em Barcelona, Espanha. A justiça angolana está a investigar vários colaboradores e familiares do ex-presidente de Angola, incluindo os filhos Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. É uma notícia em atualização em dw.com/português. Ainda de Angola, os canais públicos de televisão TPA e TV Zimbo acabam de anunciar que vão deixar de cobrir atividades da UNITA, principal partido da oposição, justificando a decisão com agressões aos jornalistas numa manifestação convocada por aquele partido. Os dois órgãos de comunicação social dizem que, a partir de agora, não vão entrevistar os dirigentes da UNITA, nem militantes ou outros responsáveis do partido, exigindo retração e desculpas públicas da direção da UNITA. Por sua vez, o MPLA, partido no poder, apelou à justiça angolana que responsabilize os autores do ato que chama de bárbaro contra os jornalistas da TPA e TV Zimbo. Também na província angolana de Malanje, jornalistas manifestaram-se preocupados com o rumo da liberdade de imprensa no país. Dizem que são alvo de pressões constantes por parte dos governantes, como nos conta Nelson Camuto, a partir de Malanje.
O jornalista António Salatiel diz que tem uma das profissões mais difíceis na província angolana de Malanje. Salatiel é repórter há 7 anos na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Em entrevista à DW África, conta que já foi suspenso 2 vezes, supostamente por ter fugido à linha oficial e não ter medo de abordar temas polémicos.
Nós sentimos represálias muitas vezes. Passei por uma situação que eu até fui suspenso da rádio. Em vez da visita do Presidente da República, eu dei voz a alguns ativistas que mostravam-se insatisfeitos com alguma ação da governação local e isso me pesou bastante.
Na altura, a Rádio Eclésia alegou que o profissional cometeu um ato de indisciplina quando a DW entrevistou o diretor de informação, Justino Ngodi.
Primeiro da comunicação por parte dele e tomamos essa decisão. Reunimos e demos conta que houve falha. E depois que aproveitamos da presença do Presidente da República e ele dar voz em direto, os ativistas a ofenderem em direto numa rádio da igreja. Não. Houve mesmo uma indisciplina por parte do Salatiel.
Mas António Salatiel diz que os problemas não ficam por aqui. O profissional da rádio revela que também já foi alvo de ameaças.
Os gabinetes provinciais, muitas vezes nós recebemos ligações, às vezes ameaças, que nós não podemos publicar aqui. No próprio governo não nos dá abertura para as fontes.
O clima de pressão afeta também os jornalistas dos órgãos de comunicação públicos, comenta Roque Milton, que trabalha na agência noticiosa Angope.
Nós aqui a nível de Malanje já tivemos esse tipo de problema. Ligam, olha, aquele dado, aquela notícia, não podem lançar, senão vai comprometer o partido, vai comprometer o governo. Dá um berro, até ameaçam, se você lançar aquela notícia, vai ter problema. Peguei na matéria, engavetei a matéria, até hoje não publicamos mesmo aquela matéria.
Dito Tavares, editor de notícias da Rádio Nacional de Angola em Malanje, diz que já sofreu repercussões depois de ter publicado algumas matérias, por exemplo, em 2016, depois de ter feito uma reportagem sobre as dificuldades que vivia a palanca negra gigante, uma espécie antílope existente somente em Angola.
Os políticos nunca gostaram de jornalistas. E pelo facto dos políticos pouco ou nada lidarem com jornalistas, há sempre esta pressão. Já tive várias matérias, mas com realce a da palanca negra gigante, e quando eu publiquei esta matéria, foi muita pressão.
Custódio Fernando, o diretor do Gabinete de Comunicação Social do Governo de Malanje, rejeita que a liberdade de imprensa esteja a ser posta em causa na província.
O Governo Provincial de Malanje, em momento nenhum, interfere nas redações.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos disse em agosto que vai avançar com um projeto para fiscalizar a atividade jornalística no país para ver até que ponto a liberdade de imprensa está ou não a ser respeitada. O sindicato mostrou-se preocupado com o número de processos contra jornalistas de Malanje. Nelson Camuto.
A decisão dos órgãos públicos de deixar de cobrir atividades da UNITA põe em causa a liberdade de imprensa em Angola? Esta é a questão que colocamos hoje no Facebook. Manuel Deng comentou que o povo angolano não precisa dos péssimos serviços da TPA. Belze também comentou que eles podem ficar com os TVs deles, mas o povo já sabe que a UNITA vai ganhar as próximas eleições. Bruno Martins também comentou, diz que é uma tristeza total atitudes dos canais públicos de Angola. Ainda pode participar no debate no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um cidadão ruandês foi ontem assassinado a tiro no seu automóvel numa das ruas da Matola, arredores de Maputo, noticiou o canal de televisão STV a partir do local do crime. Testemunhas relataram que a vítima foi interceptada pelas 18 horas locais, perto da sua residência, por três viaturas, a partir das quais desconhecidos fizeram vários disparos. Este é o segundo incidente a envolver cidadãos ruandeses refugiados em Moçambique, depois do desaparecimento em maio do jornalista ruandês em Maputo. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Paulo Zukula, foi ontem condenado a 10 anos de prisão por corrupção num caso de compra de aviões pela transportadora estatal Linhas Aéreas de Moçambique.
Condenar os arguídos, Paulo Francisco Zukula, Mateus Gentil Lisboa Zimba, ambos melhor identificados nos autos, como autores materiais daquele tipo legal de crime, a 10 anos de prisão maior.
Os condenados deverão ainda indemnizar o Estado moçambicano em 430 mil e 370 mil dólares, respectivamente, por crimes de branqueamento de capitais. No mesmo processo, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo absolveu o antigo presidente da LAM, José Viegas, por entender prescrito o crime de participação económica em negócio de que era acusado. Uma missão do Banco Mundial encontra-se na capital São Tomense para avaliar a cooperação com o governo do arquipélago e admitiu ontem a intenção de financiar a ligação do cabo submarino para a Ilha do Príncipe. A ligação ao cabo submarino é um dos grandes investimentos que o governo da região autónoma do Príncipe tem defendido nos últimos anos no sentido de permitir o funcionamento da internet de melhor qualidade através da rede de fibra óptica.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, jovens escritores exploram a internet como um mecanismo de difusão de conhecimento através das línguas nativas. A integração de conteúdos na plataforma Wikipédia, enciclopédia colaborativa digital de conhecimento livre, é o primeiro passo. Para os especialistas, a iniciativa, que já conta com mais de 100 artigos, é promissora, como nos conta Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
O Emakua, a língua materna mais falada em Moçambique, com cerca de 6 milhões de cultores, já é um instrumento de produção e difusão de informação e conhecimento na plataforma Wikipedia. A iniciativa, a primeira envolvendo as línguas locais na África lusófona, começou com a capacitação de mais de 70 redatores de conteúdos voluntários que dominam o Emakua, resultando na produção de perto de 100 artigos nesta língua. O mentor do projeto em Moçambique, Jesse Música Sinda, cofundador e diretor da editora Etali Publishing, explica em Emakua que este é um ponto de partida para a transformação das línguas moçambicanas em mecanismo de aproximação de culturas e identidades em África e no mundo. Começamos com o Emakua, mas não vamos parar por aqui. A ideia é que continuemos a avançar para outras línguas. Para isso, este movimento voluntário terá que crescer no sentido de termos mais pessoas interessadas em colocar conteúdos em diferentes línguas dentro do próprio Wikipedia. O linguista Francisco Pedro, da Universidade de Rovuma, destaca o caráter inovador da iniciativa. Mas recorda que
só pode ter acesso à informação escrita, tanto não só na plataforma corporativa Wikipedia, como também em outros suportes, quem está alfabetizado. Por isso, a iniciativa Wikipedia em Mako coloca um grande desafio no que respeita ao alargamento e à dinamização do ensino das línguas moçambicanas, de modo que as populações estejam alfabetizadas nas suas línguas nativas e que, por conseguinte, possam aceder à informação nesta plataforma ou então nos demais meios.
Palmira Rivuli, voluntária e produtora de conteúdos em Emakua, concorda com a existência de enormes desafios na execução do projeto, mas suaviza.
Estas dificuldades poderão ser ultrapassadas de modo que este programa, de uma ou de outra forma, vai criar um impacto positivo, vai nos ajudar a nutrir o amor, a paixão e o orgulho da nossa própria língua.
O Xangana e o Xisena, outras línguas mais faladas em Moçambique, depois do Emakua e o português, poderão também ser integradas na iniciativa, dependendo dos resultados desta fase piloto. Ernesto Saul, DW, Maputo.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Quase 100 países e mais de 30 organizações prometeram esta segunda-feira angariar cerca de US$ 1.000 milhões para enfrentar a emergência humanitária no Afeganistão. As promessas foram feitas durante a Conferência Internacional sobre a Situação Humanitária no país, que pretende recolher US$ 606 milhões até o fim do ano para suprir as necessidades de 11 milhões de afegãos, de um total de 38 milhões de habitantes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que o país enfrenta as suas horas mais difíceis.
The people of Afghanistan need a lifeline.
Os afegãos precisam de uma boia de salvação para enfrentar aquelas que são talvez as suas horas mais difíceis. Agora é o momento de a comunidade internacional estar com eles. E sejamos claros, esta conferência não é simplesmente sobre o que vamos dar ao povo do Afeganistão, é sobre o que devemos. Guterres deslocou-se à sede da ONU em Genebra, Suíça, onde várias dezenas de ministros de países doadores, de forma presencial e virtual, deverão comprometer-se a ajudar o país da Ásia Central, agora novamente liderado pelos talibãs, após uma longa guerra de reconquista contra um regime apoiado durante 20 anos pela comunidade internacional.
I urge you to support our flash appeal for US$ 606 million.
Peço-vos que apoiem o nosso apelo relâmpago de US$ 606 milhões para obter assistência urgente a 11 milhões de pessoas nos próximos 4 meses. A comunidade internacional deve encontrar formas de disponibilizar dinheiro para permitir que a economia afegã respire. Um colapso total teria consequências devastadoras para a população e risco de desestabilização dos países vizinhos com uma saída em massa.
Countries with a massive outflow.
O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, diz que chegou a hora da comunidade internacional assumir a sua responsabilidade perante a crise humanitária no Afeganistão e apoiar o povo. O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, por si só, diz que precisa urgentemente de mais de 36 milhões de dólares para garantir refeições a cerca de 3,5 milhões de afegãos, disse o diretor-geral do fundo, Ngu Dongyi. 7 em cada 10 afegãos vivem em zonas remotas e rurais. A seca severa, os efeitos económicos da Covid-19, a deslocação, a insegurança alimentar e uma crise imunitária em rápida evolução estão a empurrar as famílias rurais para o colapso. Segundo a ONU, cerca de 70% dos afegãos vivem em zonas rurais, com milhões a depender da agricultura para a sua subsistência. Também a diretora executiva da UNICEF, Henrietta Fore, apela a ajuda financeira para apoiar as crianças vítimas de conflitos. Cerca de 600 mil pessoas, mais de metade das quais são crianças, foram deslocadas devido ao conflito este ano. O número de crianças não acompanhadas e separadas está também a aumentar. A Alemanha vai contribuir com 100 milhões de euros para o plano elaborado pela ONU. França também anunciou o mesmo valor. A própria ONU diz que vai contribuir com 20 milhões de dólares. Os Estados Unidos da América comprometeram-se a desbloquear a 64 milhões de dólares. A Espanha, por seu lado, anunciou uma contribuição de 20 milhões para acudir à emergência humanitária no Afeganistão.
DW Notícias.
Começa hoje a maratona negocial na Guiné-Conakry para definir o futuro do país após o golpe de Estado que derrubou de poder o presidente Alpha Condé. A ONU espera que novo governo seja formado dentro de um prazo razoável, alertando que os guineenses devem decidir o tempo da transição após o golpe de Estado. As autoridades do Uganda retiraram as acusações de branqueamento de capitais contra um dos mais conhecidos advogados de direitos humanos do país, reconhecido internacionalmente e muito crítico da atuação do governo. Nicolas Opio tinha sido preso em dezembro do ano passado, mas agora, com a retirada das acusações, o julgamento que estava previsto para ontem não se realizou. Os apoiantes do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciaram uma grande manifestação para o próximo sábado. A quantidade dos manifestantes esperados e a intensidade do evento marcado para o próximo sábado são desconhecidas, mas a polícia está a preparar-se para os cenários mais difíceis. Foram requisitadas barreiras de segurança para o edifício e os agentes que vão reforçar a polícia do Capitólio estão a ser instruídos na articulação. Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter, registado hoje ao largo das águas do Pacífico, foi sentido em grande parte do Japão, sem que tenha sido emitido alerta de tsunami ou reportados danos materiais.
DW Futebol.
No futebol, digo-lhe que a Liga Milionária está de volta. O Bayern de Munique inicia hoje a sua campanha no grupo E da Liga dos Campeões de Futebol, com uma deslocação ao terreno do Barcelona, num agrupamento que inclui ainda Benfica e Dinamo Kiev. Nos jogos desta primeira jornada da fase de grupos, Lille de França recebe Wolfsburg, da Alemanha, Young Boys defronta Manchester United, há ainda um Chelsea Zenit e Malmo Juventus.
DW, espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos se a decisão dos canais públicos de deixar de cobrir atividades da UNITA põe em causa a liberdade de imprensa em Angola. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Jimmy diz que não faz mínima diferença, até porque hoje em dia ninguém vê os canais que são praticamente privados no país. Também Edvaldo Bastos diz que estes órgãos de comunicação social perderam a credibilidade há muito tempo e ninguém o vê porque são canais que promovem notícias falsas só para agradar o governo. Também Levine Miss diz que é uma vergonha. Estão completamente a favor do Estado e do presidente de Angola, neste caso. Laquemo Maposa também comenta, diz que a UNITA vai ganhar as eleições, mas se a UNITA estiver no poder, vai fazer a mesma coisa que o partido MPLA está a fazer neste preciso momento. Recebemos ainda comentário de Hamilton Manuel, que também diz que são factos de covardia por parte da TPA e TV Zimbo. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. A emissão da manhã fica por aqui. Voltamos logo à noite para mais uma emissão na sua DW África. Um abraço.